בעזרת השם, דף כ עמוד א', אני חושב לקום עסקים לדף. הדויז דפים אטראי, זה נשיבים במשנה כג'יזיה, כי סי הפסואה פייז ומאונדר, מה פרומס? נאמר לינגואז'ים, כי אלה פודי סי ספליקדה ג'י דואז מנרס. יא פרופיה פסואה ג'יס, כי ניתן אינטנסו ג'י פזי הפרומסה, דקי לימוד, נוקוואו, הפרומסה לא מבלד. Ou seja, pode-se explicar a promessa de duas maneiras. De uma certa forma, no qual o Neder é válido. Mas se a gente explica as palavras dele, na outra forma, o Neder não é válido. E ele vem e diz que ele teve intenção daquele sentido no qual o Neder não é válido. A gente acredita nas palavras dele e ele não está comprometido com o Neder. Agora, traz alguns exemplos sobre essa lei. Nadar Becher. Ele veio e fez uma promessa dizendo, tal objeto é para mim igual o Herem. Que é um objeto que é proibido de ser usado. Essa é a explicação convencional que geralmente as pessoas dizem sobre a palavra herem, uma coisa proibida de ser usada. E aí ele vem e diz que, na verdade, ele teve a intenção de herem mosheliam, que é a rede que os pescadores usam na hora da pesca. E se, esse foi a intenção, se essa foi a intenção dele, é lógico que o neder não está válido. Porque uma pessoa que diz que o objeto é igual à rede dos pescadores, isso não faz nenhum nexo. Bekorban. Se ele veio e disse que ele disse que certo objeto é igual ao korban, igual ao sacrifício. A princípio ele quer dizer o sacrifício do Beit HaMikdash, que é um objeto proibido. Logo, né, ele está válido. Ve'amar ronadarti ela bekorbanot shel melachi. Só que daí ele vem e diz que a intenção verdadeira dele era os korbanot dos reis, que eram as oferendas que eram trazidas, os presentes que davam para os reis. Um outro exemplo. Harei Atzmi Korban. Ele falou, Harei Atzmi Korban, que a princípio a explicação é que eu mesmo sou um Korban. Ele quer dizer para o seu amigo, você não pode ter proveito de mim igual um sacrifício. Ele vem e diz, não, a palavra Atzmi não quer dizer eu mesmo, e sim Etzem, igual um osso, também pode se explicar Atzmi, pode se explicar um osso. Ele quis dizer, eu tenho um osso na minha casa, eu quis dizer que o osso está proibido, não que eu estou proibido sobre meu amigo. E um último exemplo, ele vem e diz, a minha esposa está proibida de se aproveitar de mim. Só que daí ele vem e diz, ele não quis dizer a minha esposa, eu quis dizer minha esposa anterior, que eu já me separei dela, ela que está proibida de se aproveitar de mim, mas a minha esposa atual está permitida. Em todos esses exemplos, o sentido mais convencional da frase que ele falou é de modo que o Neder está válido, ele não pode ter proveito. Só que aí ele vem e diz que ele tem intenção de um outro sentido, de modo que o Neder não está válido. Diz a Mishnah, e a Gemara depois vai explicar as palavras da Mishnah, Al-Kulan en-Nishalim-Lem. Sobre todos esses, a gente não libera o Neder dele. Geralmente, uma pessoa que fez um Neder, ele pode ir para um sábio, para o sábio liberar. Sobre esses, o sábio não libera. Vem Bishalu, e se ele liberou, Onchimotam Umachmirim Alehem. A gente pune eles e se comporta com eles severamente. Tudo isso agora vai explicar. Livrei Reb Meir, essa é a explicação, a opinião de Reb Meir. Rachamim Omlim, e a opinião dos sábios é, Potrim Lem Petach Mokum Acher, Muramdim Odam Kedishan Lugugros Bededarim. Os sábios dizem, não, a gente sim libera para eles através de um sábio, porém, a gente instrui eles para eles não ficarem brincando assim com as palavras de falar uma coisa e ter intenção de outra, para não acabar transgredindo a proibição do Neder. Então, logo, agora a pergunta. Hagu Fakashe, qual que é a explicação da nossa Mishnah? Amarta emishalim lahem, veadartanei emishalu onshimotam machmerim anem. Você disse na Mishnah que a gente não libera essas promessas. E logo depois você vem e diz que se a pessoa liberou, então a gente pune ele. Mas você falou que não tem como liberar. Como é que fica? Pode liberar ou não pode liberar? Amar a viúda. Explica a viúda as palavras da nossa Mishnah. Arigatam. Essa é a explicação da nossa Mishnah. Bekulam entzlichim sheila. A Mishnah não está falando que a gente não libera, de modo que a promessa continua válida e ele está proibido de ter proveito. Não, a Mishnah está dizendo que não precisa liberar. Porque uma vez que ele próprio explicou as suas palavras, de modo que a intenção dele era que o Néder era permitido, sendo assim, a gente não precisa nem de fazer uma xerá com um sábio, não precisa nem ir para o sábio liberar, e sim, o próprio Néder já está liberado, porque ele próprio já explicou as palavras dele. E vem a Mishnah e diz, Bamed vai amurim betamit racham. O que a gente diz que a gente libera automaticamente, sem um sábio liberar, isso se trata quando a pessoa que prometeu é um talmid chacham, é uma pessoa estudiosa, que conhece as leis. Então ele vai entender que o que a gente está liberando é porque ele teve intenção de um outro sentido na frase. Porém, se a pessoa que prometeu não é uma pessoa muito estudada, então ele não vai entender que a gente liberou a promessa porque ele teve uma outra intenção. Então, nesse caso, se a pessoa que prometeu, ele não é uma pessoa sábia, nesse caso a gente não libera para ele. Ele precisa ir para um sábio, para o sábio liberar. A gente não libera automaticamente. E se ele não foi para o sábio, e ele liberou automaticamente dizendo que ele próprio já explicou suas palavras, então, a gente pune ele e comporta-se com ele severamente. Explica agora. Isso que a Mishnah falou, que a gente se comporta com ele severamente, quer dizer que já que ele transgrediu a lei, que ele não era um estudado, mesmo assim ele liberou sem ir para o sábio, então agora que ele vai ter que liberar a promessa com um sábio, a gente não vai liberar a promessa, não vai liberar através de Haratá, e sim através de Petra. Quando a pessoa vai para o sábio liberar a promessa, ele tem duas opções. Ou que ele faz uma Haratá, quando ele diz para o sábio que ele estava, quando ele prometeu isso numa situação de desequilíbrio, ele estava com muita raiva ou ele não pensou, essa é uma opção, e aí o sábio libera. Uma outra opção é quando ele fala, não, eu não estava desequilibrado, mas eu não sabia de um certo fator. Se eu soubesse que aconteceria tal coisa, etc., então eu não iria prometer. Então, o que a gente pune ele é que ele não vai poder liberar a promessa através de Haratá, através daquele do primeiro caminho, quando ele disse que ele estava desequilibrado, quando ele prometeu. Não, ele vai ter que fazer um Petar e achar um certo fator que ele não sabia e por isso ele não prometeria. Essa é a punição por ele ter transgredido a lei. Ela onshim echidai, mas o que quer dizer que além disso, diz a Mishnah que a gente também pune ele, qual que é a punição que a gente dá além disso? Que detalhe, fala, mará, a gente pune ele assim como diz a Braita. Diz a Braita, Mishe Nazar, uma pessoa que prometeu de ser Nazir. Então ele deve se abster do vinho e de todas as outras coisas que o Nazir deve se abster. Ve'avara nezirutô. E ele transgrediu a obrigação dele. E ele começou a beber vinho, ou se impurificou, no meio dos 30 dias que ele tinha que se abster. Ele diz que aqui no Archen Hagbo Nezirut, que a Mishe Nazar vai meter. Vamos supor que ele prometeu de ser 30 dias Nazir. Depois de 10 dias ele se impurifica propositalmente. E durante 10 dias ele continua se impurificando. E agora ele vem para um sábio e fala que ele quer anular retroativamente a promessa de ser Nazir. Já que ele transgrediu, ele quer anular isso retroativamente. Então a gente pune ele, já que ele transgrediu propositalmente. A gente pune ele e a gente não libera somente depois de um período de 10 dias, porque já que ele ficou 10 dias transgredindo as leis, a gente vai pedir, esperar 10 dias. Se ele ficou 15 dias transgredindo, a gente vai esperar 15 dias para a gente liberar para ele retroativamente. E vem Rebi Yehuda, essa é a opinião de Rebi Yehuda. Amar Rebi Yossi, diz Rebi Yossi, Pamedo vai morrer em Berzot Moetet, Avar Berzot Rubá, Dai Losh Loshim Yom. A gente está falando de uma pessoa que prometeu de ser Nazir 30 dias. Mas se ele prometeu de ser Nazir durante um ano, e ele transgrediu a Nezirut durante um período de 2 meses, então a gente não vai precisar esperar 2 meses para liberar, e sim, basta 30 dias. Ou seja, o máximo dessa punição é um período de 30 dias, depois desse período a gente já libera para ele. De qualquer modo, essa é a resposta para a nossa Mishnah. A Mishnah disse que uma pessoa que transgrediu, que ele era um Amaretz, ele liberou automaticamente o Néder sem ir para um sábio, a gente pune ele. Isso quer dizer que agora que ele vai ter que ir para um sábio, o sábio vai esperar um período que ele transgrediu, se ele está 5 dias transgredindo sua promessa, a gente vai esperar 5 dias e assim por diante, e somente depois desse período que a gente vai liberar para ele. Vemos daqui então que a gente tem que esperar um período e a gente não libera automaticamente. Amaral Yosef, diz o Yosef, foi Amaral Enes Kakimo. Diz o que os sábios dizem, que a gente não libera automaticamente, Medina de Mizdakdeu Loavet Shapir. Se vem um tribunal e libera, antes desse período, o tribunal está válido o que eles fizeram, mas eles fizeram uma coisa errada. Ravacha Bariakov Omer, Mashmitina Lei, Ravacha Bariakov diz que não só que, a gente, que eles não fizeram a coisa certa, e a gente excomunga os juízes desse tribunal por terem se comportado contra a instituição dos sábios. Fala Gmaratana, diz uma braita. Leolam al teheragim benedarim. Não é correto uma pessoa estar tá acostumada a fazer muitas promessas. Shesofra limor beshuvot. Porque não só que ele pode acabar transgredindo as promessas que ele vai fazer, como também ele pode acabar transgredindo uma shuvah, que como a gente viu no dafo anterior, é um nível de promessa mais rígido. Ve'altei ragil etzer ha'aretz. E também não é correto uma pessoa frequentar muito a casa de uma pessoa que não estudou a Torá e não conhece as leis. Shesofra lachimcha tzvali. Porque ele pode acabar te servindo frutas das quais não foram separadas o dízimo e a trumá, que são proibidas de comer. Ele vai acabar te dando uma coisa que não é kasher. Também não vale a pena ser muito íntimo de um kohen, um sacerdote, que ele não sabe das leis. Porque ele pode acabar te dando trumá para comer. E somente o kohen pode comer trumá. Mas se você não é kohen, você não pode comer isso, ele vai acabar te dando uma coisa proibida. E também não é correto uma pessoa conversar demasiadamente com uma mulher. Porque se a pessoa conversa mais do que precisa, demasiadamente, isso pode acabar trazendo eles a um pecado. Ravacha Brebushai Omer. Diz Ravacha Brebushai, uma pessoa que fica observando e olhando para a beleza de outras mulheres, sofou bali dei haverá. Ele pode acabar, ele vai acabar a pecar. Vechora mistakel bakevash elisha, havelo banim euganim. E uma pessoa que olha o calcanhar da mulher, ele vai acabar tendo filhos que não são muito dignos. Amar Rav Yosef o Beishtonidá. Explica Rav Yosef que isso se trata da sua própria esposa quando ela está nidá e ele é proibido de ter relação com ela. Nesse período, ele não deve ficar olhando o calcanhar dela. Amar Rav Shimon ben Lakish. Explica Rav Shimon ben Lakish. Quando a gente diz que não deve se olhar ao calcanhar, o calcanhar quer dizer que não deve se olhar para as partes íntimas dela enquanto ela é nidá. E quando a gente diz o calcanhar, quer dizer as partes íntimas que são alinhadas na linha do calcanhar. Talha, diz uma braita. Ba'avur tei irato al penechem. Diz o Pasuk que quando o povo estava em volta do Ar-Sinai, do Monte Sinai, e o povo de Israel viu as vozes de Deus, e trovões e barulhos, diz o pastor que Deus fez todo esse barulho, todo esse negócio, para que o temor de Deus esteja na face de vocês. O que quer dizer o temor de Deus na face de vocês? Zubuxá, essa é a vergonha, a virtude da pessoa ter vergonha. Levirti Tertal, continua o pastor dizendo que através desse temor vocês não vão pecar. Meramente aprendemos daqui que a pessoa que tem vergonha, isso traz ela a ter medo de pecar, porque ela tem vergonha, ela tem medo de pecar contra Deus. Mikanamru, daqui vem o ditado que diz é um bom sinal uma pessoa que ela é envergonhada, porque isso mostra boas virtudes. Uma outra versão desse ditado, uma pessoa que tem vergonha, não rapidamente ele vai pecar. O Mishé é logo jeito para mim, uma pessoa que não tem vergonha na cara. Você pode ter certeza que os antepassados dele não estiveram presentes no Ar-Sinai. Porque, como a gente viu no Ar-Sinai, o povo de Israel recebeu a virtude de ter vergonha, de ser mais delicado. Uma pessoa que não tem nenhuma vergonha na cara, Deve ser que os antepassados dele não estavam no Har Sinai. Daqui até o fim do nosso Daf, a Gemara nos traz instruções de como deve ser feita a relação íntima entre o homem e sua esposa. A relação íntima entre um homem e sua esposa é uma coisa muito central na vida do casal. E por isso, se a pessoa usa isso, faz essa relação do jeito correto, do modo certo, com os pensamentos certos, isso pode trazer coisas muito positivas no, na construção da família. Já se a pessoa vai fazer isso do modo errado, com os comportamentos errados, com os pensamentos errados, isso pode trazer muita coisa negativa e muita destruição. Por isso é importante para a Gemara nos trazer instruções como que a gente deve lidar com essas situações. A Gemara começa dizendo: Amar Rabbi Yochanan ben de Avai. Fala Rabbi Yochanan ben de Avai. Arbat valim sachur malchi ha-shalet. Os anjos celestiais me contaram quatro segredos. E esses são eles. Higrim mi prima ha-gan. Sabe por que existem pessoas mancas? Mi preenche ofrim et shulchanam. Porque na hora da relação, eles fazem isso do modo inverso. A pessoa que está numa posição acaba ficando do outro lado, de modo, esse não é o modo certo de fazer a relação, e isso causa que o filho que nasce de uma relação dessa, ele acaba sendo manco. Ilemim mi prima haviam. E por que existem pessoas mudas? Mi peib nashkim alotomakom. Porque os pais dessas pessoas, na hora da relação, o pai beijou em lugares indevidos, e isso causa que o filho sai mudo. E por que existem pessoas surdas? Porque eles conversam, os pais conversam na hora da relação. E por que existem pessoas cegas? Porque o homem olha para o lugar mais íntimo da mulher e não é uma coisa certa de ser feita, e por isso o filho acaba saindo cego. De qualquer modo, uma das instruções que foram ditas aqui é que não deve se conversar na hora da relação. Urmino pergunta a Gemara, que tem uma outra braita, que de lá a gente vê que a conversa entre o homem e a mulher é bem vista nessa hora. Como diz a braita, Shalom et Mashalom, uma vez perguntaram para Ima Shalom, uma mulher, Mi prima banea yefeifiim, por que os seus filhos, eles são pessoas bonitas e com virtudes bonitas? Amrá Lahem respondeu a mãe deles: Em nome saber mi lo betchilat alayla v'lo besof alayla. O meu marido, ele não tem relação comigo nem no começo da noite e nem no fim da noite. Ela bechatzot alayla. Somente no meio da noite ele começa a conversar comigo, e dentro dessa conversa eles acabam tendo uma relação. O que chamo saber, e também durante a relação, ele não faz isso de modo que ele se descobre completamente, e sim, ele faz isso de uma forma bem modesta. Ve'amartilo, conta a mulher, que ela perguntou para o marido, Ma'atam, por que você quer justamente ter relação no meio da noite, nem no começo e nem no fim? Ve'amartilo, respondeu o homem, que deixe lo etenetinai beisha acheret, ve'imimtseu banav ba'im dei mamzerut. O motivo é porque no começo da noite e no fim da noite ainda existem pessoas que andam na rua. E aí pode ser que eu vou ouvir um certo barulho. Isso vai me trazer um pensamento de alguma outra mulher. E eu não quero estar numa situação que eu vou estar junto com minha esposa e pensando numa outra pessoa. Para não chegar numa situação dessa que vai ter algum barulho na rua, que talvez pode me trazer qualquer pensamento errado, eu prefiro fazer isso no meio da noite, onde a rua está completamente deserta. Para que não seja que meus filhos nasceram de uma relação no qual o pai estava pensando em outra pessoa. E por isso que os filhos desse casal saíram pessoas tão especiais. De qualquer modo, de toda essa história a gente aprende que a conversa entre o homem e a mulher é positiva, porque a gente viu que eles conversavam no durante. Respondeu a Lokasha, tem uma diferença. Quando a gente disse que a conversa entre eles, nessa hora, ela é negativa, a gente está falando de conversar de outros assuntos. Essa não é a hora de ficar batendo papo. Porém, A conversa que é bem vista é a conversa íntima, carinhosa, entre o homem e a mulher, que essa é a hora de falar sobre esses assuntos. Sobre isso, essa conversa é bem vista nesse momento. Amar Rabbi Yochanan. Diz Rabbi Yochanan o seguinte. Zu divrei Rabbi Yochanan ben de Avai, Avraham Ruhamim, ein alaha ke Rabbi Yochanan ben de Avai. O Rabbi Yochanan ben de Avai disse que os anjos contaram para ele que o motivo que existem pessoas surdas, pessoas mudas, pessoas cegas, pessoas mancas, é o comportamento dos pais na hora da relação. Se isso é verdade, isso nos obriga a dizer que não só que não é correto ter esse tipo de relação, mas também isso é proibido, porque é proibido a pessoa causar uma situação dessa, que o filho vai sair problemático. Então é proibido, tem uma proibição da pessoa se comportar desse modo. Veio Rabbi Yochanan e diz o seguinte, a lei não fica, o que disse Rabbi Yochanan ben de Avai, no nome dos anjos, a lei, os sábios não concordaram com ele. Todos concordam que isso não é uma coisa muito correta. Mas o Rabbi Yochanan ben de Avai, ele quis dizer que é uma coisa proibida, que o homem está proibido de ter uma relação desse jeito. Isso não é verdade. A gente não tem, mesmo que não é muito correto, mas a gente não tem como proibir da pessoa de ter esse tipo de relação. Ela, como a Shadá Brotzela, só beijou você. O homem tem direito de fazer o que ele quiser com a esposa dele. E não tem como proibir, por lei, dizendo que ele é proibido de fazer isso. Mesmo que não é correto, mas ele é permitido. Machado Bassara, Baba Meita Tabach, Ratzal Ochlo Bemelach, Ratzal Ochlo Bevushal, Ratzal Ochlo Shaluk, Ochlo, Rendaga Baba Meita Tzayat. É igual uma pessoa que compra uma carne. E ninguém pode dizer para ele como ele vai comer a carne. Se ele quiser comer com sal, comer cozido, comer assado, de qualquer modo que ele quiser comer o que ele comprou, ele está permitido. Ou seja, mesmo que existem modos que são mais gostosos do que o outro, se você fazer talvez churrasco, vai ser melhor do que você comer a carne cozida, por exemplo. Mas ele é o dono da carne, ele faz o que ele quiser. Assim também, um casal, mesmo que não é correto, mas o que disse Rabbi Yochanan ben de Avai, que isso é proibido, isso não é verdade. Amar Ameimar, diz Ameimar, Mar Malchei, o que disse Rabbi Yochanan ben de Avai, que os sábios, os anjos celestiais, disseram para ele esses segredos, Mar Malchei Asharet, quais são esses anjos? Rabbanan. Não é os anjos que falaram isso para ele. Com certeza foram os sábios que disseram isso para ele. Porque se foram os anjos que falaram essas coisas, por que nós dissemos que a lei não fica com Rabbi Yochanan ben de Avai, que a pessoa é proibida de fazer isso? Os anjos, lógico, que eles sabem melhor o que causa que as pessoas fiquem mancas ou problemáticas mais do que a gente. E se os anjos que falaram isso para ele, a gente deveria acreditar. E se a gente disse que a lei não fica como o que ele disse, e que o homem tem direito, se ele quiser, de fazer essas coisas, isso mostra que não foram os anjos que falaram, e sim outros sábios. E por que a gente chama os sábios de anjos? Porque a diferença entre um sábio e uma pessoa comum é igual à diferença entre um homem e um anjo, que é completamente diferente. Assim também um sábio, ele é diferenciado de uma pessoa comum, assim como um anjo de um ser humano. Então a gente viu que a lei é que mesmo que esses comportamentos são indevidos, mas não temos como proibir por lei do homem fazer isso com a esposa. Aí de Atair Kamei de Rebbe, veio uma mulher na frente de Rebbe, Amralo, e ela se queixou, dizendo, Rebbe Arach Roshulchan, Viafachó, a mulher se queixou do marido, dizendo que ele teve relação com ela, como a gente falou, do sentido contrário, na posição contrária. Então ela estava reclamando, dizendo que o Rebbe deveria proibir o marido de fazer isso. Amar Labiti, Torá e Tiratcha, o Manese, disse o Rabino, afinal de contas, segundo a Torá, ele está permitido, então não tem como eu proibir por lei dele fazer isso. Aí de Atai, o mesmo aconteceu com uma outra mulher, Likamei de Rebbe, que veio perante Rav, Amar Rebbe Arach Juhani Veafachó, e ela teve a mesma queixa para o Rabino, Amar, mas na Benita, e ele disse, assim como eu não posso dizer para o seu marido como ele vai se comportar na cozinha, ou seja, que ele pode comer do jeito que ele quer, ele tem direito, assim também por lei, a gente não tem como proibir ele de se comportar dessa maneira, mesmo que a coisa é indevida, mas não tem como proibir ele de fazer isso. Continua a Gemara dizendo, Lo taturu acharei levavchem. Diz o pasuk que vocês devem tomar cuidado de não seguir os seus olhos. Mikan amar Rebi, explicou o Rebi esse pasuk dizendo: quando a pessoa bebe de um copo, ela não deve botar os olhos no outro copo. Ou seja, quando ele está com a sua esposa, ele não deve pensar em nenhuma outra pessoa. Amar Ravina, e fala Ravina, mas ele da filo bestei na chave. Mesmo se a pessoa tem duas esposas, que segundo a Torá, a pessoa pode estar casada com duas mulheres, e agora ele está com uma, ele não deve pensar na sua outra mulher. Finaliza a Gemara dizendo: o Barotim que é mordim e apoximbi. Diz Deus que ele vai se vingar das pessoas que se rebelaram contra Deus. Amar Rebi Levi, elu bnei teisha vidot, bnei ostat masgar. Sabem quem são os rebeldes contra Deus? São pessoas que nasceram de pais que se comportaram de um desses nove modos que a Gemara agora vai explicar. Se os pais, quando tiveram relação, eles comportaram de um desses nove modos, então os filhos saem pessoas com más virtudes e eles são rebeldes contra Deus. E a Gemara agora cita os nove comportamentos errados. Bneima, um homem que ele põe medo em cima da mulher, forçando ela a se relacionar com ele. Bnei Anusá, ou que ele de fato força a mulher a fazer isso. Bnei Sinuá, ou um casal que se relaciona quando o homem está, ou a mulher, ele odia, ele não gosta da mulher, e eles têm a relação somente por prazer, ou então também, se eles não gostam do outro, eles não podem ter relação. Bnei Nidui, ou uma pessoa que está excomungado, que ele não pode ter relação com sua esposa, ele tem relação, também o filho sai problemático. Bnei Tmurá, ou um homem que ele tem duas esposas, e ele está com uma, e ele está achando que ele está com a outra. Bnei Merivá, ou um casal que brigou, e antes de fazer as pazes, eles têm relação. Bnei Shichrut, ou se um dos dois está bêbado, também eles não podem ter relação. Bnei Grushat Alev, ou um homem que decidiu que ele vai se divorciar da mulher, e de fato eles ainda não se divorciaram, mas ele já decidiu que vai divorciar. Também esse, o filho sai problemático. Bnei Irbuvia, ou uma mulher que não se sabe de quem que ela engravidou. Bnei Hatsufa, ou uma mulher que ela pede para o marido para ter relação, também isso é considerado uma mulher mal criada, e também nesse caso isso é mal visto. Eine, pergunta à mulher, o último dos nove é uma mulher que pede para o marido. Eine, como é que você pode dizer que isso é uma coisa negativa? Que se uma mulher pede para o homem para ele ficar com ela, então um filho que sai de uma relação dessas é um filho muito especial, que mesmo na época de Moshe Rabbeinu não existiam pessoas tão especiais. Como diz o pasuk, Deus fala para Moshe para pegar líderes que eles são sábios e nevonim, que é um tipo de sábio especial. Nevonim. E o pasuk diz que Moshe Rabbeinu pegou pessoas sábias, mas não pegou pessoas nevonim, que são sábios em especiais. Ou seja, ele não encontrou pessoas que também eram nevonim. Vektiv, e está escrito, Issachar Hamor Garem. Vektiv, Mibnei Issachar, Yodei Binad Haitim. E sobre a tribo de Issachar, está escrito que eles sim tinham Biná, eles sim tinham essa sabedoria especial. E diz o pasuk que o que causou o nascimento de Issachar foi quando o jumento de Jacó Avinu levou ele para a tenda de Leá. Isso que causou que o Issachar nasceu. Isso que causou que o Issachar foi tão especial. A gente aprende que quando isso parte da parte de, isso parte da mulher, parte de uma outra pessoa e não do homem, então o filho sai melhor. Como é que você disse que uma mulher que pede para o homem isso é mal visto e o filho fica problemático? Não é diferente. Uma mulher que vai e diz para o homem verbalmente que ela quer que ele fique com ele, isso não é uma coisa muito digna, isso não é muito positivo e o filho vai sair problemático. Mas se a mulher, ela seduz o homem e ela puxa sem falar verbalmente, ela acaba trazendo o homem para ter uma relação com ela, isso é uma coisa bonita, isso é uma coisa bem vista, e o filho vai sair uma pessoa especial. Bezrat Hashem, Hadalalar ve'elu mutarim, aqui a gente acabou o segundo perek da Masechet Nedarim. Bezrat Hashem, que a gente continue conhecendo a beleza da Torá com muita alegria. Até amanhã.